Senado aprova projeto que prevê uniformização de decisões dos juizados especiais cíveis e criminais.
Séries Ressarenco acredita que a Lei Maria da Penha fez mulheres perderem medo de denunciar violência doméstica.
Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. As decisões dos Juizados Especiais de Pequenas Causas vão ter que seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Projeto com essa determinação foi aprovado durante o esforço concentrado do Senado nesta semana, como informa o repórter Maurício De Sante.
São muitos os casos em que disputas judiciais idênticas acabam tendo decisões completamente diferentes. Algumas ainda contrariam interpretações adotadas pelos tribunais superiores. O projeto aprovado pelo Senado propõe a uniformização da aplicação da lei nos juizados de pequenas causas. Para isso, a proposta cria um recurso chamado de pedido de uniformização de jurisprudência, que poderá ser solicitado pela parte vencida sempre que houver divergência com a súmula do Superior Tribunal de Justiça. É o que explica o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Criando um sistema de controle para efetiva aplicação das súmulas e da jurisprudência dominante no STJ aos processos submetidos aos juizados especiais cíveis, o que não existe atualmente. E, em tese, permite a perpetuação de decisões divergentes da Corte, que tem a missão constitucional de dar a última palavra na aplicação das leis federais.
Como foi alterado pelo Senado, o projeto deve ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados.
Alunos das escolas públicas brasileiras que forem portadores de diabetes, hipertensão, anemia ou que necessitem de dieta restritiva deverão ter direito à merenda diferenciada.
É o que determina o projeto da Câmara dos Deputados, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado nesta semana. As informações com a repórter Nara Ferreira.
A alimentação diferenciada a ser oferecida a alunos diabéticos, hipertensos ou anêmicos deverá ser indicada por médicos e prescrita por nutricionistas com a participação dos conselhos de alimentação escolar, considerando os hábitos alimentares regionais. A medida deverá ainda ser implementada de forma articulada entre os sistemas de educação e saúde. O autor do projeto, o deputado Celso Russomano, do PP de São Paulo, argumenta que o descuido com a alimentação infantil pode causar, no futuro, sérios danos à saúde, principalmente nas crianças que têm essas enfermidades. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, deu voto favorável à medida. Mas Paim apresentou um novo texto para que a merenda diferenciada seja fornecida também a alunos portadores de outras doenças que exigem dietas restritivas, como os alérgicos a glúten e à lactose. Por isso, o projeto terá uma nova votação em turno suplementar na Comissão de Assuntos Sociais.
Já as pessoas com deficiência permanente serão dispensadas de realizar perícias para obter novos benefícios ou repor os que já recebem.
Isso é o que determina outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Confira as informações com o repórter Sérgio Vieira.
O teor da proposta do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, foi elogiado pela presidente da comissão, a senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte. Ela lembrou que a mudança na lei poderá livrar muitas pessoas com deficiência, principalmente em cidades do interior, de se expor a situações desagradáveis para conseguir seus direitos.
Não tem por que você ainda expor aquela pessoa que muitas vezes não pode nem se locomover, nem sair de casa para ir uma perícia, quando basta olhar para ver a deficiência. Isso realmente é a burocracia do Brasil que a gente tem que combater. A pessoa já está no benefício, para repor o benefício, tem que voltar, mora em uma cidade do interior, não tem agência. A gente sente isso muito no nosso estado.
A senadora Séries Ressarenco, do PT de Mato Grosso, analisou dados divulgados pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres como parte das comemorações dos 6 anos da Lei Maria da Penha.
O número de denúncias de agressões contra as mulheres cresceu 112%, quando se compara o primeiro semestre do ano passado com o mesmo período deste ano.
A Central de Denúncias pelo número 180 registrou, no primeiro semestre deste ano, 343 mil ligações, enquanto no mesmo período do ano passado foram registradas 160 mil.
A senadora acredita que esse aumento significa, na verdade, que as mulheres estão mais conscientes e não têm mais medo de denunciar a violência.
Das pessoas que entraram em contato com o Disque Denúncia, 14% disseram que a violência sofrida era exercida por ex-namorado ou ex-companheiro. 58% estão casadas ou em união estável. E em 72% dos casos, as mulheres relatam que vivem junto com o agressor. Cerca de 40% declararam que sofrem violência desde o início do seu relacionamento. 38% relataram que o tempo de vida conjugal é acima de 10 anos. 57% sofrem violência diariamente. E em 50% dos casos, as mulheres dizem que correm risco de morte. O percentual de mulheres que declaram não depender financeiramente do agressor é de 70%.
Após analisar os dados da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, decidiu propor a criação de um cadastro nacional de agressores de mulheres e crianças.
Na opinião do senador, esses agressores precisam ser conhecidos para que possam ser combatidos e suas vítimas protegidas.
É assustador tomar contato com essa realidade inconveniente. Trata-se de um volume inaceitável para uma sociedade que auto se proclama tolerante e pacifista.
O senador José Neri, do PSOL do Pará, destacou a carta compromisso contra o trabalho escravo elaborada por várias entidades ligadas ao tema e que será entregue a todos os candidatos a presidente da República, governador de estado, senador e deputados federal e estadual.
Entre os compromissos, José Neri destacou de que os eleitos não devem deixar grupos econômicos ou financiadores de campanha interferir contra ações de erradicação do trabalho escravo.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, afirmou que a lei da ficha limpa é importante, mas não vai acabar com as distorções no sistema eleitoral brasileiro.
Na opinião do senador, essas distorções só vão acabar se houver uma verdadeira reforma política.
Mas Antônio Carlos Valadares advertiu que essa reforma não será feita nem pelo atual, nem pelo futuro Congresso Nacional.
Para Valadares, a reforma política exige uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, que poderia até votar outras reformas.
Isto é, deputados que sejam eleitos com a missão exclusiva de fazer a chamada reforma política. Que também o povo poderá delegar a essa constituinte a possibilidade de fazer uma reforma tributária, um novo sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo. A continuidade desse sistema vai redundar em mais frustrações, em mais distorções.
Já o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, advertiu que o Brasil precisa da reforma política para acabar com as distorções do sistema político-eleitoral.
Uma dessas distorções, segundo o senador, é a eleição proporcional para deputados federais, que faz com que nem sempre o candidato mais votado seja eleito.
Para corrigir isso, Francisco Dornelles defende a adoção do voto distrital. Ele sugere até que, a princípio, cada estado seja considerado um único distrito e que sejam eleitos os candidatos que obtiverem mais votos.
Rio de Janeiro elege 46 deputados federais. Nós tivemos situações em que deputados de 100 mil votos, de 90 mil votos, foram derrotados. E outros deputados de 20 mil, 15 mil, 11 mil votos foram eleitos. Isso é a distorção do sistema proporcional. Se nós tivéssemos adotado o que eu chamo de distritão, que é uma fase intermediária entre o distrital puro, mas que acaba com a votação proporcional, nós teríamos uma eleição para deputado do Rio. Os 46 mais votados seriam eleitos.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anguizes.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Muitas universidades federais brasileiras contam com a colaboração de instituições de apoio, que são fundações privadas criadas com o objetivo específico de apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Mas, em 2008, o Tribunal de Contas da União analisou a legalidade desse relacionamento. A auditoria do TCU constatou que havia irregularidades, pois as verbas eram repassadas para as fundações de apoio contratarem atividades diversas.
Nem sempre relacionadas com ensino ou pesquisa, tais como manutenção predial, vigilância ou limpeza. Além de essas fundações, muitas vezes, usarem permanentemente os serviços dos professores da Universidade Federal.
O TCU recomendou que essas práticas cessassem, de modo que as fundações se limitassem a apoiar ensino, pesquisa e extensão. A partir disso, o governo editou medida provisória, que normatiza as constatações do tribunal. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.